A Antena Aberta tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
Bom dia. De maio de 1950. Há 72 anos, neste dia, assinava-se a declaração de Schuman por Robert Schuman, um dos pais da Europa, que propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. A intenção do, na altura, ministro francês dos Negócios Estrangeiros era implementar um mercado único para o carvão e o aço. Os benefícios económicos do tratado contribuíram para um clima de paz no velho continente. O tratado unificou a Europa e deu-lhe alguma estabilidade. 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, França, República Federal Alemã, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo fundavam assim a SECA. Começava então a reconstrução de uma Europa ainda a levantar-se da guerra. Da fusão de interesses económicos surgiu um clima de estabilidade que hoje volta a ser posto em causa. O futuro da União Europeia está a ser escrito neste momento na Ucrânia, afirmava há alguns dias a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Hoje, mais do que nunca, as democracias precisam do apoio firme uma das outras, sob pena de sucumbirem aos anátemas nascidos no seu interior ou à força bruta que as cerca de fora. É o que escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa declaração divulgada pela Presidência da República neste dia, o Dia da Europa. O chefe de Estado apela à valorização da União Europeia como o encontro permanente de múltiplas vontades, capazes de dirimir interesses nem sempre alinhados num interesse comum mais próspero, mais pacífico e mais justo. O futuro da Europa foi o desafio lançado pelas instituições da União aos cidadãos dos membros. Durante um ano, 12 meses, foram reunidos os contributos que resultam em 49 propostas que hoje chegam ao palco de Estrasburgo, onde começa agora a cerimónia de encerramento desta Conferência para o Futuro da Europa. A correspondente europeia da Antena 1, Andréa Neves, ouviu eurodeputados portugueses e outros portugueses que contribuíram com ideias nos diversos painéis de cidadãos para este desenho do futuro da Europa.
Durante um ano, reuniram-se em plenários para discutir temas e apresentar propostas. 49 foram agora aprovadas pelo plenário da Conferência, que juntou representantes dos cidadãos, do Conselho, da Comissão, do Comitê das Regiões, do Poder Local, dos Parlamentos Nacionais, dos Parceiros Sociais e do Comitê Económico e Social. 3 eurodeputados portugueses fazem parte da iniciativa, que para Pedro Silva Pereira, do PS, foi um sucesso.
É vital para a União Europeia promover um grande reencontro com os cidadãos. Felizmente, a resposta à pandemia representou já um reencontro com a expectativa dos cidadãos, com aquela operação de compra conjunta de vacinas, de distribuição equitativa e depois também com a resposta económica e financeira. E acho que a resposta que a União Europeia está a dar agora também a esta crise da Ucrânia representa um sinal que vai ao encontro daquilo que as pessoas esperam da União Europeia. Agora, isso não chega, nós precisamos de ir mais longe e garantir que as expectativas dos cidadãos se cumprem na agenda política da União Europeia e, para isso, precisamos de os ouvir.
Uma conferência que, no entanto, para a eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, não teve uma participação relevante.
A participação não foi extraordinária. Se nós pensarmos que são 27 Estados-membros, portanto, não, a participação não foi extraordinária na plataforma digital. Mesmo nestes painéis de cidadãos, havia 4 cidadãos por cada Estado-membro, portanto, também não havia assim uma participação por aí além. Aquilo que nós não podemos correr o risco é de limitar que a participação dos cidadãos a este formato.
Até fevereiro, na plataforma online, tinham sido registadas quase 44 mil contribuições e 16.200 ideias. E os cidadãos mais participativos foram os da Alemanha, de longe, seguidos pelos da França e da Itália. Portugal apresentou 594 ideias e foi o 13º país com mais cidadãos a participar online. E os interesses foram mudando, diz o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, de acordo com as preocupações diárias das pessoas.
Não há dúvida que não foi apenas a pandemia que teve impacto na organização da conferência e até nessas preferências, porque a saúde, obviamente, se tornou uma urgência europeia. Mas o rebentar da guerra a partir do final de fevereiro fez com que os nossos plenários de março e abril tivessem, obviamente, um grande impacto dos temas de defesa, dos temas dos valores da União Europeia, dos temas dos refugiados e das migrações.
Um dos temas mais importantes foi o da necessidade de a Europa agir mais depressa e melhor, sem tantos entraves. É uma questão essencial também para Inês Silva. Tem 24 anos, é de Sintra e estuda Ciências da Visão. Foi uma das cidadãs portuguesas que participou nos plenários em Estrasburgo.
Falámos muito sobre a tomada de decisões, que na nossa perspectiva, daquilo que sabemos, parece muito lenta e que há sempre muitos entraves para que as coisas sejam feitas. Então propusemos que muitas das coisas que estivessem em unanimidade se tentasse passar gradualmente para a maioria qualificada, para que possa ser mais eficaz as resoluções dos problemas.
Uma das propostas finais prevê precisamente que se avance para decisões por maioria qualificada em quase todas as questões, menos nas que se referem à adesão de novos membros ou à alteração de valores fundamentais, uma preocupação com a agilidade das decisões que se nota nas conclusões, diz o eurodeputado Paulo Rangel.
Eu diria que quando se olha para as conclusões, há claramente uma vontade de mais Europa, mas de uma Europa funcional. Há uma grande preocupação com a burocracia, os procedimentos da Europa que são extremamente pesados, a dificuldade em obter decisões unânimes quando em muitas matérias é requerida a unanimidade. Portanto, este tipo de preocupações aparece a cada esquina.
Foi o que também sentiu Vasco Fernandes, de 22 anos, estudante de Ciência Política que vive em Lisboa e que foi escolhido para participar nos plenários da conferência.
Não há muita diferença entre as pessoas e até senti que há uma ideia comum do que é que deve ser o futuro europeu. E isso foi algo que custou a muitos políticos do Parlamento, não muitos, mas a alguns políticos do Parlamento Europeu, admitir que, por exemplo, as pessoas se calhar buscam uma maior harmonização entre os vários Estados-membros. Mesmo, podemos mesmo falar em políticas mais federais. As pessoas, se disser, o que vocês querem é uma política federal, o cidadão automaticamente se calhar foge logo dessa ideia. Não quero nada disso. Mas depois em discussão, aquilo que ele no fundo está a pedir é isso. E é essa parte que eu achei mais curiosa e achei curioso haver mesmo, tirando raras exceções, mas haver quase na maior parte das questões, haver mesmo uma voz única daquilo que se quer.
E Pedro Silva Pereira, que é também vice-presidente do Parlamento Europeu, diz que os cidadãos mostraram que querem mais Europa.
Com certeza, sem anular as democracias nacionais, em particular o papel dos parlamentos nacionais, mas quando as pessoas se referem à União para a Saúde, querem mesmo dizer que a União Europeia deve ter mais competências na área da saúde. E, portanto, sim, eu acho que aí não há grande dúvida, a ambição é de uma Europa mais forte. Isso surpreendeu, porventura, alguns, mas a verdade é que é para aí que apontam as conclusões.
É o que menos agrada à eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, que não concorda que se passem mais competências para a esfera europeia.
Eu julgo que há preocupações que são muito justas por parte dos cidadãos, questões que prendem muito com a sua vida do dia-a-dia, não com estas grandes questões institucionais, mas questões muito práticas, sei lá, como a mobilidade, a questão da reciclagem, com as quais nós concordamos, mas achamos que as medidas não devem ser ao nível supranacional, mas sim ao nível nacional, nomeadamente, por exemplo, na questão da saúde.
Mas uma das propostas aprovadas prevê exatamente a criação de uma União Europeia da Saúde que deve passar a fazer parte das competências partilhadas. Isto implicará necessariamente uma alteração dos tratados, como refere Paulo Rangel, eleito pelo Partido Social Democrata.
Nomeadamente para agilizar a União ou para, por exemplo, lhe dar competências nessas áreas da saúde, da defesa, onde os tratados não chegam. Eu diria que nós temos dois níveis de abordagem. Um é tudo aquilo que podemos fazer sem mudar os tratados e que o Tratado de Lisboa está muito por explorar e nós podemos levar muito longe muitas políticas, se formos capazes de o aproveitar bem. Isto não retira, é a proposta que o Parlamento vai fazer às outras instituições, e em particular ao Conselho, que é abrir uma convenção.
Mas os cidadãos quiseram também mostrar que deve haver outras formas de aproximação entre todos. Carlos Queiroz tem 62 anos, já não está na vida laboral ativa, vive em Santa Maria da Feira e esteve a representar os cidadãos portugueses em Estrasburgo. Para ele é necessário algo que os identifique como europeus.
Como, por exemplo, a criação de um cartão de cidadão europeu, que permitiria participar nas votações europeias e nacionais. Portanto, digamos que teria uma função de encurtar um pouco mais a ligação entre os países em si e a Europa na sua generalidade.
As propostas que agora devem passar à prática incluem ideias na área das migrações, saúde, educação, ambiente, transição digital, segurança e defesa. Ideias que mostram uma Europa preocupada também com as questões sociais, diz Pedro Silva Pereira, eleito pelo PS.
Isto remete-nos para o desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, para questões como o salário mínimo a nível europeu, questões relacionadas com a igualdade de género, toda uma agenda para uma Europa mais justa, incluindo no que diz respeito às questões fiscais, porque essa foi uma preocupação muito sentida pelos cidadãos, que o modo como funcionam as regras fiscais na Europa não permitem um suficiente combate às desigualdades.
Durante estes plenários discutiu-se muitas vezes a questão da informação que chega às pessoas sobre o que a Europa faz e pode fazer. Georgina Fernandes tem 37 anos, é designer e vive na Madeira e admite que faz falta mais informação e que isso ficou claro nos plenários de cidadãos.
O que nós debatíamos e que nós, na verdade, estávamos ali para apresentar problemas, para expor na mesa dos deputados para se resolver ou se fazer qualquer coisa, segundo a nossa realidade. E nós, na conversa, tínhamos experiências diferentes e tínhamos acesso diferentes também, não é acesso, a internet hoje em dia está em todo o lado e toda a gente consegue ver, mas situações, por exemplo, que estavam a dizer que tinham que ser feitas e que já está no site do Parlamento.
As propostas vão agora ser entregues esta segunda-feira à Presidente da Comissão Europeia. Uma coisa parece ser certa, para os cidadãos que participaram faz falta mais formação. E informação.
Devia haver algum tipo de ensino de explicar o que é que cada órgão faz, porque só universidades e cursos que já estão direcionados com essa parte é que sabem e que aprendem algo sobre isso.
Eu, até esta data, estava completamente aliado da Europa em si. Hoje eu vejo já um bocado diferente. Eu acho que, pronto, há muitas coisas que podem fazer com que a Europa um dia venha a ser mais Europa, nós possamos ser mais unidos, com mais coisas destas.
Que se repita com mais cidadãos, porque o melhor publicidade é de boca em boca, e eu com a minha experiência falando com 10, eles já são mais 10, se for outro cidadão já são 20.
Que o processo seja devidamente mantido em sob pressão, por assim dizer, porque agora pode haver um relaxamento e já está feito, e se houver essa exigência, podemos chegar a coisas muito, muito positivas para a Europa.
O futuro da Europa, desenhado pelos eurodeputados, mas também por cidadãos portugueses que participaram nos painéis, que foram dando contributos para aquilo que são os valores essenciais que a União Europeia tem que defender no futuro imediato. A Conferência para o Futuro da Europa está a decorrer, a sua cerimónia de encerramento a esta hora em Estrasburgo. Ainda durante esta hora de emissão, teremos reportagem em direto da correspondente europeia da Antena 1, Andreia Neves. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera que a Europa nunca esteve tão forte, apesar das sombras do passado, isto por causa da guerra na Ucrânia, onde a médica alemã, que lidera os destinos da Comissão Europeia, considera que está a ser escrito o futuro da União Europeia.
Hoje o nosso continente encontra sombras do passado que achávamos terem ficado para trás. Com uma guerra atroz, de uma violência sem sentido e com cidades destruídas, a Europa está do lado da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a invasão russa lembra-nos porque é que celebramos a Europa. 72 anos depois, a Europa nunca esteve tão forte e tão unida.
Uma declaração feita na rede social Twitter. Também a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em declarações ao programa Europa Minha da Antena 1, sublinha que os valores da Europa não estão à venda e que a União não vai parar até que haja outra vez paz na Europa.
Este ano, o 9 de maio tem um significado como nenhum outro antes teve. Depois de 2 anos de pandemia, mas também depois de terem sido tomadas decisões tão corajosas como a ajuda financeira aos Estados-membros para assegurar que a Europa entregava vacinas e ajudava quem mais precisava, agora temos uma guerra à nossa porta. E não só à nossa porta, mas na Europa. Com milhões de ucranianos a procurarem abrigo, incluindo em Portugal, porque a Europa abriu o seu coração e as famílias abriram as portas das suas casas. E temos muito a fazer. Temos de ver como podemos continuar a cooperar de uma forma mais estreita do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista dos nossos valores. Os nossos nossos valores não estão à venda. E os ucranianos estão a lutar por esses princípios e por esses valores. Na essência, eles estão a travar a nossa guerra. E neste 9 de maio, precisamos não só dizer que a Europa está aqui para ficar, mas que a Europa não vai parar até que a paz seja restaurada.
Roberto Metsola, ela e Ursula von der Leyen, ao lado de Emmanuel Macron, por exemplo, vão estar no palco nesta cerimónia que decorre em Estrasburgo, uma cerimónia onde está também o primeiro-ministro português António Costa. Vamos ouvir a sua opinião neste espaço da rádio. Queremos saber se a guerra na Ucrânia pode ser uma oportunidade para relançar o projeto europeu e que valores deve a União Europeia reforçar com urgência, tendo em conta este contexto que vivemos. Queremos a sua participação através do 822-0101 ou pelo 2233-99956. Vamos ouvir já duas opiniões. Francisco Ramalho, em Correios, é o primeiro. Bom dia.
Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Olha, António Jorge, em minha opinião, este motivo que porventura estará a unir a Europa é um motivo muito triste e muito perigoso, ou seja, a guerra. Portanto, o que a União Europeia devia ter feito era ter se esforçado para que ela não acontecesse e agora pará-la. E mais, António Jorge, e não, aqui em Portugal, não são só os comunistas, portanto, que estão frontalmente contra a guerra. Por exemplo, há gente do PS, como por exemplo um dos seus fundadores, não sei se já leu, o doutor Alfredo Barroso também está. Portanto, e estão mais outras pessoas de bom senso, porque não é atirando mais achas para a fogueira, como fez o senhor Borrell, a dizer que o dinheiro russo no exterior deve ser todo gasto na Ucrânia. Isto são achas para a fogueira, António Jorge. E mais, há antecedentes, eu não vou agora aqui nomeá-los, não é verdade? Portanto, a União Europeia, unida ou não, mas continuando a fomentar e a apoiar a guerra, põe em causa a paz na Europa e não só. Portanto, há 50 anos foi o que foi. Hitler e o seu propagandista Moro Goebbels convenceram o povo alemão, manipularam-no e foi a desgraça que foi. 50 milhões de mortos. Agora, poderá ser ainda pior. Para terminar, dizer só este pormenor, referir este pormenor. A Ucrânia é o maior país da Europa, deste lado, Europa Ocidental, que faz fronteira com a Rússia. E é rica em trigo, em aço, em carvão e em minérios raros. Portanto, António Jorge, para terminar, nós deveríamos todos estar unidos, era em relação à paz e não à guerra. E esta guerra pode ter consequências gravíssimas. Bom dia para todos.
Connosco está Álvaro Vasconcelos, ex-diretor do Instituto de Segurança da União Europeia, fundador do Fórum Demos Democracia. Bom dia, muito obrigado pela sua colaboração.
Dia.
Como é que hoje, 72 anos depois da declaração de Schuman, o senhor olha para o futuro próximo da União Europeia, tendo em conta este contexto raro, no, na história recente da Europa, de termos uma guerra a acontecer?
Nós temos que pensar que a declaração Schuman foi feita depois, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 1950. Ou seja, o objetivo essencial da Declaração Schuman era criar as condições para a paz na Europa, unindo a França e a Alemanha, nações que tinham provocado duas guerras mundiais no seu confronto, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o objetivo da paz é o objetivo essencial da União Europeia, e desenvolveu a paz através da integração económica, da interdependência económica. O que vemos hoje é que o objetivo da paz é posto em risco exatamente por aquilo que os europeus queriam pôr em causa a seguir à Segunda Guerra Mundial, que era o nacionalismo extremo. O que a Rússia representa hoje, ou sobretudo o que representa Putin e o seu poder, é o regresso do nacionalismo extremo à Europa, das ambições imperialistas, que eram aquelas da Alemanha nazi antes da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Ucrânia é exatamente aquilo que se tentou impedir com a construção europeia. Garantir a paz pela interdependência económica, política, cultural e social entre os países da Europa.
Professor, quais foram os principais erros da União Europeia que permitiram o desenvolvimento e o crescimento do poder de Putin e as suas ideologias?
Bem, essa ideologia de Putin é uma ideologia que, desse ponto de vista, é independente da União Europeia. Putin é um autocrata, chegou ao poder a seguir a uma crise grave económica e financeira na Rússia, e aí talvez esteja o erro principal do modelo económico neoliberal que, a seguir à queda da União Soviética, preconizou uma terapia de choque na Rússia, terapia de choque que levou a uma situação extremamente grave do ponto de vista económico e social e levou à criação de uma classe política de oligarcas que sustentam o regime de Putin. Putin, um coronel do KGB, com pouca preparação política, chega ao poder e desenvolve, para se manter no poder, um projeto imperial e um projeto nacionalista. Nós sabemos, desde a Segunda Guerra Mundial e antes, também com a Primeira, que o nacionalismo é a guerra. Portanto, se quiser falar de erros da União Europeia, eu apontaria dois. Por um lado, o ter apoiado essa política, a chamada terapia de choque, num momento em que o modelo neoliberal era dominante na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, aplicado à Rússia, teve as consequências que eu acabo de falar. O segundo erro é um erro mais alemão que da União Europeia em geral. Foi estar convencida, a Alemanha, que a interdependência económica, nomeadamente no domínio do gás e do petróleo, com a Rússia, teria o mesmo efeito pacificador que teve a interdependência económica na Europa Ocidental, a integração e a paz pelo mercado. Ora, isso não aconteceu, porque isso só funciona entre democracias. Se a Alemanha e a França, sequer a Segunda Guerra Mundial, não fossem democracias, a integração económica entre elas não teria sido possível e não teria resultado nestes anos todos de paz na Europa Ocidental. Portanto, a política de pensar que a interdependência económica com a Rússia garantia a paz foi aquilo que os alemães puseram em prática com a política a leste de Willy Brandt, seguida pela chanceler Merkel e por Schröder. E hoje sabemos que Schröder, inclusive, é um grande quadro da Gazprom.
Foi logo, imediatamente, desde que deixou de ser chanceler alemão.
Desde logo que deixou de ser chanceler alemão. Portanto, isso tudo fazia parte dessa política alemã de criar uma ligação de interdependência económica com a Rússia que iria garantir a paz. E não viram que Putin, a partir da guerra da Chechênia, depois com a guerra na Síria, depois com a ocupação de parte da Ucrânia já em 2014, era uma ameaça existencial à paz na Europa e tinha um projeto imperial czarista. No fundo, isso é interessante do ponto de vista político e ideológico. Putin diz que o erro da existência da Ucrânia, portanto, nega o direito da Ucrânia a existir, o que é típico dos projetos coloniais, negar a existência do outro, como o salazarismo negava a existência de uma nação moçambicana ou angolana, nega a existência da Ucrânia e declara que o erro fundamental veio de Lenin e dos bolcheviques e da Revolução de Outubro, que declararam que a Rússia dos czares era uma prisão dos povos e das nações. Portanto, tem todo o fundamento ideológico de um projeto imperial.
Nesse sentido, não surpreende o invocar do heroísmo soviético, ou russo, melhor dito, que Putin fez nas celebrações do Dia da Vitória esta manhã em Moscou.
Então, o que nós olhamos para o Dia da Vitória, o chamado Dia da Vitória, é que, de facto, é, por um lado, e nós devemos reconhecer o sacrifício extraordinário que a União Soviética teve e fez para derrotar o nazismo, com dezenas de milhões de mortos, e foi uma força decisiva para a derrota do nazismo. Isso deve ser reconhecido. Mas o que nós vemos hoje na parada militar em Moscovo não é a celebração da paz. Lembre-se o que é que aconteceu ontem com as celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial ou hoje na Europa Ocidental com a celebração da Declaração Schuman. Põe-se o acento na paz, nas relações políticas e económicas entre os Estados, nos valores dos direitos humanos. E o que é que se nota, o que é que se vê na Rússia? Uma parada militar, uma celebração do militarismo, uma celebração do uso da força, uma celebração dos canhões, dos mísseis e até das armas nucleares. Na parada militar foram mostradas várias ogivas nucleares e mísseis que as transportam. Ou seja, a manifestação do lado mais negro, mais trágico, mais sombrio da história europeia. Porque não nos enganemos, a Europa nunca foi só um mar de paz e direitos humanos. A Europa tem os seus fantasmas. E os fantasmas da Europa é a guerra, é o nacionalismo, é o militarismo. E esse militarismo, que é mostrado de uma forma orgulhosa por Putin.
Álvaro Vasconcelos, há a declaração da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a dizer que nunca a União Europeia esteve tão forte, esteve tão unida como agora, por causa da imensa ameaça da guerra da Ucrânia. Concorda?
Eu acho que a União Europeia hoje está unida na consciência da ameaça que representa para a paz na Europa a invasão da Ucrânia e no apoio ao direito dos ucranianos a decidirem livremente o seu destino, a decidirem se quiserem ser uma democracia, se quiserem integrar na União Europeia, ou possam fazer. Mas eu não diria, e não serei capaz de dizer, que a guerra da Ucrânia é uma oportunidade para a União Europeia, porque a guerra da Ucrânia é algo tão trágico, tão brutal, provoca tanta morte, tanta destruição, que é difícil ver-se isso como uma oportunidade. O que é, portanto, mais que os alertas sobre aquilo que representava a ideologia de Putin e as suas ambições imperiais eram há muito conhecidas. E não reagimos a tempo quando foi a guerra da Chechênia, não reagimos a tempo quando foi a guerra da Síria, não reagimos a tempo quando a Rússia ocupou parte da Ucrânia em 2014, parte do Donbass e a Crimeia. E, portanto, saber se hoje a Europa vai estar em condições de responder a um desafio existencial como é a guerra na Ucrânia, é algo que teremos que ver. Para já, os Estados Europeus já decidiram que se iam armar. A minha conclusão é que no momento que se armam os Estados Europeus, nomeadamente a Alemanha, mais do que nunca é preciso que a Europa dê um salto na área da política, inclusive da política de defesa. De forma que o armamento dos Estados Europeus não seja feito numa perspectiva nacionalista, mas seja feita numa perspectiva europeia de integração e de superação do nacionalismo.
Hoje, mais que nunca, estou a citar Marcelo Rebelo de Sousa, as democracias precisam do apoio firme umas das outras, sob pena de sucumbirem aos anátemas nascidos no seu interior ou à força bruta que as cerca de fora. São palavras do Presidente da República que coincidem com o seu pensamento, Álvaro Vasconcelos. Mas como é que explica que o euroceticismo continua a crescer, como revelam, por exemplo, os resultados das eleições francesas?
Eu penso que o euroceticismo resulta de duas coisas. Em primeiro lugar, do impacto enorme que teve a crise financeira de 2008. Impacto que foi enorme, já a própria crise financeira, e a resposta da União Europeia ter sido, como nós sabemos, e sofremos as consequências em Portugal, uma resposta neoliberal, pondo o acento em políticas de austeridade que criaram uma crise enorme do ponto de vista social nos países da Europa do Sul e não só. Isso alimentou os partidos da extrema-direita, os partidos populistas. Mas, por outro lado, talvez mais importante, é que os cidadãos europeus têm a sensação, ou a consciência, de que têm pouca influência nas decisões europeias. Eles são capazes de influenciar os dirigentes dos seus Estados. Mas depois, os seus Estados, a nível da União Europeia, tomam decisões E evidentemente que não podem tomar as decisões só aquelas que lhes interessam nacionalmente, tem que, é com base num consenso europeu. E há a sensação, a percepção, que a Europa é distante, que as decisões... Não há uma democracia supranacional na Europa, ainda não há uma cidadania europeia. E isso é que, agora, que é hoje absolutamente fundamental, é darmos um salto que tem uma dimensão federal, para criar uma verdadeira cidadania europeia, partidos políticos europeus, eleições europeias que tenham como objetivo e resultado uma influência real de maiorias que se formem na Europa sobre os caminhos da política europeia. E enquanto não se fizer isso, vai aumentar a percepção de que a Europa é distante e que os cidadãos não têm influência nas suas decisões.
Que instrumentos, que sinais vê Álvaro Vasconcelos no presente que permitam ultrapassar essas reações neoliberais do passado recente que acaba de identificar?
Eu acho que se começou a tirar as lições disso e que o momento-chave em que se começou a tirar essas lições foi a pandemia do Covid. Na resposta europeia ao Covid vimos algo absolutamente extraordinário, que foi a compra em comum das vacinas, a sua distribuição em comum, ou seja, a ideia de que somos um único, uma entidade comum, de cidadã. Os portugueses foram vacinados ao mesmo tempo que os franceses e que os alemães. Às vezes até íamos à frente na campanha de vacinação. Ou seja, não houve aqui uma diferença entre países mais ricos e países mais pobres. Isso foi algo absolutamente extraordinário, em que se pôs o humano acima da economia, porque as medidas que se tomaram para proteger as populações europeias da pandemia tiveram um impacto económico e financeiro grave. Mas deu-se a prioridade ao homem, ao humanismo, em detrimento da economia, em detrimento do homem económico, dos interesses económicos. Isso foi o primeiro passo importante. O segundo, que eu acho que é extremamente significativo, é este plano de reconstrução e resiliência, que foi, aliás, uma iniciativa do presidente francês Macron e que obrigou a Alemanha a aceitar aquilo que nunca tinha aceito, que era a mutualização da dívida a nível europeu. E este programa, que nós chamamos a Bazuca Europeia, é um corte claro com as políticas neoliberais, inspira-se não nos programas, na visão da Thatcher, de Reagan, ou dos Chicago Boys, não é, que impuseram aquela política neoliberal ao Chile, de Pinochet, mas que também tiveram uma enorme influência nas políticas económicas do tempo de Yeltsin na Rússia, que eu já referi, mas inspira-se no New Deal de Roosevelt, numa perspectiva keynesiana do desenvolvimento económico, que dá um papel muito importante ao Estado, se esse programa de reconstrução e resiliência for bem aplicado, ou seja, for aplicado de forma rigorosa e numa perspectiva ecológica, será um salto significativo no desenvolvimento social e económico da Europa.
Muito obrigado, Álvaro Vasconcelos, pela sua colaboração esta manhã, fundador do Fórum Demos, ex-diretor do Instituto de Segurança da União Europeia. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Paulo Silva está connosco em Braga. Bom dia.
Muito bom dia a todos. E obrigado por...
Faça favor.
Sim, desculpa. Obrigado por me deixarem participar. A Europa tem agora que estar mais unida que nunca, porque tem enfrentado dois enormes desafios, começando pela manutenção da paz no nosso continente e terminando na sustentabilidade energética do futuro. No que diz respeito à manutenção da paz, na minha opinião, ao invés do fornecimento de armas, deveria empenhar-se a fundo na diplomacia, numa diplomacia focada na paz e não na continuação da guerra, na força. Porque isso só vai levar a mais guerra, a mais mortes e ao prolongar deste conflito. E sem a influência de Estados que não pertencem à Europa, porque a Europa tem que olhar para si e não para aquilo que os de fora pensam. Em relação à política energética, a Europa tem agora que arranjar alternativas ao gás russo. O gás russo seria a melhor solução para a descarbonização da Europa, os alemães e os franceses tinham essa visão, ou ajudar a Gazprom russa a financiar o Nord Stream 2, queria inundar a Europa de gás para a nossa transição energética, alguma vez que isso agora não é possível, não é? Porque a situação extremou-se. É um grande desafio agora arranjar alternativas a esse gás que estava nos planos da Europa para a economia futura.
Muito obrigado, Paulo, pela sua colaboração a falar-nos obrigado, de Braga. Bom. Daqui a instantes vamos trazer aqui a Andréa Neves, que está em Estrasburgo esta manhã. Antes disso, ainda a opinião de Manuel Guerreiro, em Castro Verde. Bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge, para si e para todos os ouvintes aí do programa. Eu creio que quando falo aí no Dia da Europa, se querem falar o Dia da União Europeia, porque a Europa é muito mais do que a União Europeia. Mas a questão que se põe, na minha maneira de ver hoje, quando se diz que se a guerra vai ajudar a União Europeia a unir-se mais, não sei quem, desgraçado projeto político ou outro qualquer, que para se afirmar precisa de uma guerra. Isso revela que o projeto em si tinha enormes fragilidades e contradições, se precisa de uma guerra para se afirmar. Isto é, se é preciso uma guerra para os Estados Europeus se unirem, eu julgo unir sobretudo para vender armas e para controlar o mercado dos combustíveis a mão dos americanos, que é sobretudo isso que está na origem deste problema todo. Mas, para nós termos esperança de continuar cá vivos por mais uns anos, é preciso parar isto. Porque se isto continuar, se continuarem só preocupados em vender armas e em fazer negócios com a guerra, esta coisa pode dar mesmo um mau resultado e pode dar, como eu costumo dizer, tudo em fundas. Portanto, o projeto europeu deveria ter isso em conta. Porque para haver um projeto europeu ou qualquer outro, é preciso que as pessoas estejam vivas. Se tiver tudo em cinzas, não há projeto nenhum que resista. Portanto, vamos... E não há fortunas. Quando a gente morre, fica cá tudo, não leva nada. Portanto, é também bom pensarem nisso. Não vale a pena andar a pressa em grandes negociatas, à conta da desgraça disto tudo, porque se isto reventar tudo, perde mais quem mais tiver. E, portanto, não vale a pena tanta ganância. Se calhar é melhor fazerem como diz, olhe, o Papa Francisco diz que é preciso é sentarmos à mesa e resolver este problema pacificamente. Porque eu creio que o problema tem solução, o problema não é insolável. É preciso a caixa de vontade. Se houver vontade dos dirigentes, sobretudo dos americanos, que são quem manda no mundo, que isto a União Europeia não passa de uma treta. Quem manda nisto tudo é a América, são os Estados Unidos. Esses é que são os verdadeiros patrões. Os outros são os empregados. Portanto, são os empregados de serviço que devia dizer umas luas com os outros mandam e não sei o quê, e fazer os negócios de ex. Mas, na verdade, os grandes interesses que estão atrás disto tudo são os Estados Unidos da América, que querem dominar o mundo e encontrar um adversário que não se deixa dominar. Porque a gente não pode brincar com o urso. A gente com um gato faz festas ou com um cão. Com o urso não se pode fazer festas, porque o urso é um animal violento, não se deixa intimidar e, portanto, reage à bruta. Ora, temos de ter essas coisas todas em conta, a ver se isto realmente a União Europeia e o resto do mundo se têm futuro e se a gente cá sobrevive mais uns tempos. Muito obrigado e muito bom dia.
Manuel Guerreiro a falar do Alentejo em Castro Verde. Ora, exatamente no Alentejo, onde a representação da Comissão Europeia em Portugal vai comemorar o Dia da Europa, vai ser em Évora. O programa vai ter, obviamente, no centro das atenções aqueles que são considerados os valores e os objetivos da União Europeia. Este ano, 2022, assinalam-se os 35 anos, por exemplo, do programa Erasmus. Este é também o Ano Europeu da Juventude e no programa oficial vai participar a comissária europeia, a portuguesa Elisa Ferreira e também a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Em Estrasburgo está o primeiro-ministro António Costa, que está no centro das atenções, onde decorre, a esta hora, Andréa Neves, a sessão de encerramento da Conferência para o Futuro da Europa. O que é que já foi dito?
Para já têm estado a falar aqueles que são os presidentes, os três presidentes do plenário desta conferência e a dizer quase todos que esta foi uma conferência sobre o futuro que correu bastante bem, com a participação de bastantes cidadãos europeus de todos os países e hoje vão ser apresentadas à presidente do Parlamento Europeu e também à presidente da Comissão Europeia as 49 propostas finais aprovadas. Estão também presentes, como já disseste, António Costa. Porquê? Porque esta conferência depois de ter estado parada durante muito tempo, foi finalmente posta em prática durante a presidência portuguesa da União Europeia, há cerca de um ano, e o presidente francês, Emmanuel Macron, porque é a França que neste momento preside a presidência da União Europeia. A Ursula von der Leyen, também já na rede social Twitter, veio dizer que é importante que quando se faz o caminho da Europa se tenha em conta a Ucrânia e que está ansiosa por receber as respostas ao questionário da adesão à União Europeia, ou seja, a Ucrânia já entregou a primeira parte do questionário, que pode ser para poder ser candidato à União Europeia, mas ainda tem que entregar a segunda parte. Ursula von der Leyen diz que está ansiosa para o receber, para que possa ser analisado, e que o objetivo da Comissão é dar um primeiro parecer em junho. É um parecer, no entanto, para aceitar a candidatura, e só então vai começar o verdadeiro processo de adesão, que passará por vários níveis e terá várias reuniões com peritos e especialistas, no sentido de preparar o país para a adesão, o que pode ainda demorar anos, mas em junho pode ser que já se saiba então que a União Europeia aceita a candidatura, e estamos nesta fase, a candidatura da Ucrânia. E hoje é também um dia importante para Portugal, porque vai receber a primeira tranche da chamada bazuca europeia, ou seja, 1,16 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos. Vai recebê-los, ao que tudo indica, em Évora, na cerimónia que lá vai decorrer, quando Portugal já recebeu da primeira parte do pré-financiamento 2,2 mil milhões em pré-financiamento. Significa isto que Portugal até é um dos países mais avançados na execução deste PPR, e que por isso mesmo tem direito a receber já esta primeira tranche para começar a aplicar em projetos para a recuperação da economia, tendo em conta aquilo que aconteceu durante a pandemia, e que se diz que é um primeiro verdadeiro sinal de mudança da União Europeia, que deu uma primeira resposta conjunta durante a pandemia, não só na compra efetiva de vacinas para redistribuir por todos os Estados-membros, mas também no que diz respeito à mutualização da dívida, ou seja, todos os países, através da Comissão Europeia, foram aos mercados para distribuir subvenções, e empréstimos, ou seja, fundos e empréstimos a todos os países. Mercado que está este dia e continuará a ser marcado por estas declarações ainda durante esta manhã aqui no hemiciclo em Estrasburgo, o certo é que em Portugal a festa se fará também com a chegada de mais 1,16 mil milhões de euros, uma força da vitalidade da União Europeia.
Em direto de Estrasburgo, a correspondente Antena 1, Andreia Neves. Este ano, o programa Erasmus completa 35 anos e na Universidade de Coimbra, a Antena 1 foi ouvir 4 estudantes que, ao abrigo deste programa, vão estudando Europa fora. Falam sobre as experiências e as vantagens de serem europeus.
Eu sou Alejandro. Eu nasci em Colômbia, mas moro em Itália. Sou cidadão italiano e colombiano, à vez. E depois mudei para a Alemanha a estudar. E agora estou a fazer aqui o Erasmus, em Portugal.
Qual é que acha que é, nesta altura, a grande vantagem em ser um cidadão europeu?
Não há uma grande vantagem. Há milhas vantagens enormes, ou seja, a Europa é um lugar onde acho que as pessoas podem sentir-se seguras, mas muito mais, ou seja, há a possibilidade de estudar, o estudo em muitos países da União Europeia é grátis.
I am Stephanie, I come from Belgium.
Sou a Stephanie, venho da Bélgica, estou no Erasmus aqui em Portugal, em Coimbra. Para mim, a maior vantagem em ser europeia, e faz sentido porque estou no Erasmus, é a facilidade de viajar. Podemos viajar entre países da Europa tão facilmente como viajamos dentro do nosso próprio país.
Sou o Robbie, venho da Eslovénia, um pequeno país na Europa Central, e estudo biologia, estando na Europa. Viajar é tão fácil, não precisamos de vistos para ir para outro país. Se és estudante, podes conseguir uma bolsa de estudo para estudar fora. Podes também candidatar-te ao programa Erasmus. A União Europeia está a encorajar-nos para partir e descobrir a Europa, diferentes nacionalidades.
Olá, my name is Carlota.
Chamo-me Carlota. Sou estudante de medicina natural da Alemanha e a estudar em Viena, na Áustria. Para mim, a maior vantagem de ser europeia é ter o privilégio da liberdade. Liberdade de escolher onde viver, onde estudar, sem ter de me preocupar com nada, desde as acreditações aos seguros e tudo mais.
A Europa é uma instituição supranacional que está a fazer muitas coisas, como ajudar a comunidades que precisam de ajuda, como as comunidades indígenas, ou como as políticas de vizinhança em muitos países como o Médio Oriente, em Palestina também, em África. Há muitos projetos de desenvolvimento social, e isso parece muito importante porque não é uma instituição egoísta. e há muitas instituições egoístas no mundo. E em umas horas podes estar em Paris, em Lisboa, em Barcelona, em Venécia. Eu sou de Veneza, da Itália, e estou completamente apaixonado da Europa. Apesar de que tenha uma história com um pouco de dificuldades, ou seja, colonialista. Não há que esquecer este ponto, que é muito importante, mas acho que está a fazer muitas coisas para cambiar essa opinião do colonialismo.
Além de viajar, podemos mesmo viver por períodos mais ou menos longos, exatamente como estou a fazer aqui por 6 meses, num país europeu, super facilmente. É mesmo espetacular e sinto-me livre a fazer as minhas escolhas e a ir onde eu quero.
Também podes aceder a cuidados de saúde dos países da União Europeia e, por isso, viajar torna-se mais fácil ou mais seguro.
Estudar em Coimbra é magnífico. Eu nunca ia esperar que... É uma cidade pequena, ou seja, não é muito conhecida como Porto ou Lisboa, mas, na minha opinião, acho que é a melhor cidade para fazer uma experiência Erasmus. Já Porto e Lisboa são realidades um pouco diferentes. Coimbra dá muito, as faculdades são ótimas e as oportunidades também infinitas.
Coimbra é uma cidade fantástica. Fazer o meu Erasmus aqui é uma super oportunidade. Não é muito grande, o que nos permite conhecer a cidade rapidamente, uma vez que estamos aqui poucos meses. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade de estudantes, por isso está cheia de surpresas, cheia de atividades, e cada dia é uma nova descoberta e cada dia é um dia perfeito.
Living and studying in Coimbra is a wonderful opportunity that...
Viver e estudar em Coimbra é uma oportunidade maravilhosa, pela qual estou muito grata. Toda a gente está a ser muito gentil e prestável. Estou a aprender muito, não só com os meus colegas, mas em geral ao conhecer outras pessoas. Adoro esta sensação de estar em casa, estando tão longe da minha casa original.
Coimbra é uma cidade linda, tal como Portugal. Tem muitos eventos Erasmus. As pessoas são simpáticas, os portugueses são tão amigáveis. E o clima é uma das maiores vantagens.
Em Coimbra, com estudantes que estão a frequentar o programa Erasmus, que este ano completa 35 anos em Coimbra, é onde continuamos com a participação agora de António Gonçalves. Bom dia.
Viva António Jorge, estou imensamente sensibilizado com as declarações desses alunos do Erasmus. É bom para Coimbra, de vez em quando, de facto, num dia destes, que é o Dia da Europa, aparecerem estes moços estudantes de diversos países do mundo a realçar, de facto, a qualidade de vida de Coimbra. Qualidade de vida, enfim, estudantil e medicinal, porque, de resto, Coimbra pouco tem e eles conhecem, de facto, muito pouco nesse aspecto da vida interna de Coimbra. Coimbra necessitaria de ter muito mais indústria, descentralização, regionalização, muito mais. Agora, o que me parece dizer aqui sobre a Europa, que nós, de facto, a Europa, de facto, criou estruturas. Deixou-se enrolar muito, na minha opinião, pelos Estados Unidos da América do Norte, que é absolutamente impressionante. Nós teremos que seguir o nosso caminho próprio. Em Europa somos nós, os europeus. Não temos que andar a reboque de ninguém. E, neste aspecto, a Europa, hipocritamente, lamentavelmente, e os próprios dirigentes da Europa, que, quanto a mim, no fundo, a Europa, neste aspecto, tem maus dirigentes, que me perdoem, mas é verdade, tem dirigentes muito fraquinhos e, por conseguinte, deixaram-se enrolar muito no aspecto do contexto mundial, no caso, inclusivamente, da Ucrânia, não é? E da Rússia. Portanto, andaram ali a enrolar, não entraram no aspecto diplomático, deviam ter entrado até resolver isso, e a guerra não iria acontecer na Ucrânia. Portanto, a Europa tem que ter outros governantes, tem que pensar melhor para o futuro das suas pessoas, das suas vidas, porque senão correremos o risco de futuramente podermos ter um descalabro no aspecto europeu, que já começou com os ingleses e depois poderá acontecer com os restantes países da Europa, que não queremos, porque a liberdade das coisas é muito importante e a democracia é muito importante para o progresso da vida das pessoas. Muito obrigado, António Jorge.
Foi a participação de António Gonçalves em Coimbra, com a intervenção deste nosso ouvinte. Chegamos ao final do programa de hoje, Dia da Europa, que esta tarde tem a cerimónia oficial em Portugal, em Évora, com a participação da Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Bom dia e até amanhã.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.